O Resgatador. Uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como Mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira.
Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao espaço O Resgatador. Meu nome é Douglas Pereira e é bom estar com você nessa contínua jornada transformacional, onde os aprendizes de Jesus estão tentando aprender a viver, amar e ser como Jesus. É um prazer estar com vocês nesta manhã para compartilhar um pouco mais do livro de Lucas nesta jornada de experimentar Jesus no Evangelho segundo Lucas. Bem, como você sabe, o aprendiz de Jesus, aquele que está seguindo a Jesus, aquele que dedicou a sua vida a Jesus, tem um lema muito importante que é essencial mantermos em mente e buscarmos viver esse lema. E o lema é o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Esse é o lema dos aprendizes de Jesus. E a cada dia tentamos relembrá-lo para que possamos focar nele e tentar viver como aprendizes de Jesus. Eu quero lembrá-los do nosso website, oresgatador.com. Lá você pode conectar-se conosco, pode mandar a mensagem para nós, pode acessar as nossas mídias. Por favor, visite-o e compartilhe com aqueles que você acha que podem ser abençoados também por esse ministério de O Resgatador. Nós estamos nessa jornada pelo livro de Lucas. Estamos na segunda semana dessa jornada. E nessa segunda semana, nós começamos ontem com a história de Zacarias e como Zacarias recebeu a boa notícia que ele seria pai. Vimos a sua reação, uma reação que duvidou, que buscou uma prova, mas mesmo assim, Deus foi fiel à sua palavra. Hoje nós vamos conversar sobre a anunciação de Jesus Cristo, uma outra história poderosa com alguns paralelos com a história de Zacarias, grandes contrastes e principalmente a maneira que Maria respondeu ao anjo foi diferenciada do que nós vimos em Zacarias ontem. Mas antes de estudarmos a palavra de Deus, eu quero lembrar do nosso verso para memorizar. A cada semana nós temos um verso que escolhemos para memorizar. E o verso dessa semana encontra-se em Lucas 1:37. Pois nada é impossível para Deus. Isto mesmo, pois nada é impossível para Deus. Você já consegue repetir? Pois nada é impossível para Deus. Bem, que texto poderoso. E esse texto está na porção que iremos analisar e ver hoje. Interessante que quem falou essa frase foi o anjo Gabriel. Então, uma mensagem dos céus vindo do anjo dizendo: olha, nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Você pode confiar nisso e você não precisa temer nada na sua vida, porque nada é impossível para Deus. Bem, nós vamos ter aquele momento de reflexão, de preparo para encontrarmos com a palavra de Deus e escutarmos o Senhor e sermos abençoados por Ele. Nós confiamos no texto e uma promessa bíblica a cada encontro. Essa promessa se encontra-se em Hebreus 4,16. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Sim, Deus está sempre disponível acessível e nos convidando para estar na sua presença. Eu fico feliz que hoje você aceitou o convite de Deus de estar na sua presença, através da palavra e através da oração. E eu quero agora lhe dar um espaço para que você possa se conectar com Deus, para que você possa entrar nessa presença de Deus, para estar sensível à voz que Ele vai dizer e vai falar ao seu coração. Então nós teremos aqui um pequeno minuto de reflexão para uma oração, para um momento de você colocar de lado aquelas coisas que, quem sabe, estão te preocupando e para você focar na presença de Deus. Vamos orar. Querido Pai, obrigado porque o Senhor nos estendeu o convite de estarmos na Tua presença para buscarmos o Senhor e assim termos uma comunhão com Deus e sermos abençoados por Ti. Senhor, já temos sido abençoados de várias maneiras, através dessa jornada de estudar o livro de Lucas a cada dia. E suplicamos mais uma vez a sua presença, a sua bênção. Queremos ter uma experiência com Deus, uma experiência com Jesus. Perdoa os nossos pecados e fica conosco. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, vamos começar no verso 26. No sexto mês de gestação de Isabel. Então aqui Lucas, ele começa a conectar as narrativas. Ontem nós vimos Jezabel ficando grávida. Então após esse período de 6 meses da sua gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré. Deus envia o mesmo anjo. O mesmo anjo que foi a Zacarias, que foi a Daniel, agora vai a Nazaré. O que é Nazaré? Uma cidade da Galileia. Interessante, o Lucas, ele entende que aqueles que estão lendo a sua carta, quem sabe não estão familiarizados com a topografia ou as localidades de Israel. Se ele fala, ele foi a Nazaré. Mas o que é Nazaré? Onde fica? Então, Lucas tenta dar essa visão para que o leitor ele consiga visualizar. Eu tenho aqui comigo um mapa de Israel, que eu vou tentar aqui mostrar para você aqui. Deixa eu mudar de câmera. Só para você ter uma noção, Jerusalém fica aqui, tá? E os relatos de ontem ocorreram aqui em Jerusalém. No templo de Jerusalém, Zacarias estava no templo, a cidade, a capital, a principal cidade de Israel. Agora, e para você ter uma noção, do lado tem esse corpo de água aqui, que é o Mar Morto, e aqui o Mar Mediterrâneo. Então, Jerusalém fica no alto aqui de uma colina, tá? E era a cidade mais importante. O que era Nazaré? Bem, Nazaré fica aqui em cima. E o que você vai ter aqui é o Mar da Galileia, ou o Lago da Galileia, e o Mar Mediterrâneo do lado. Bem no alto da montanha, bem aqui, nós temos Nazaré. Naquela época, Nazaré simplesmente era uma pequena vila, com algumas dezenas de casas. Então o anjo agora ele não vai num grande centro, ele vai numa pequena um pequeno vilarejo. E o texto continua. Então, no sexto mês de gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galiléia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Lucas, ele deixa claro. O anjo vai a Nazaré para conversar com Maria. E logo de cara, e se não me falha a memória, essa ideia de que ela era virgem, não teve uma relação sexual com ninguém até o momento da anunciação e do nascimento do menino, é apresentado pelo menos 3 vezes nessa porção de hoje. Então, o anjo vai falar com uma virgem. O seu nome é Maria, um nome comum ali em Israel, no tempo de Jesus, porque Maria seria a transliteração grega do nome Miriam. Lembra Miriam, a irmã de Moisés? Então, Maria significa uma transliteração do nome Miriam. E ela estava prometida a casamento. Então, ela estava num tipo de noivado. Esses noivados aconteciam para as meninas quando elas tinham de 12 a 13 anos de idade. Elas eram prometidas a casamento nessa faixa etária de idade. Então, alguns estudiosos da Bíblia sugerem que Maria provavelmente tinha de 12 a 13 anos de idade, no máximo 16. Jovem, né? Bem pequenininha. Minha filha tem 8 anos. Eu não consigo imaginar daqui a alguns anos, 4 anos, ela ser prometida a casamento ou, quem sabe, receber essa notícia de com 13 anos que seria mãe. E o homem que ela estava comprometido era José. E José, claro, ele era descendente do rei Davi. Eu gosto de Lucas porque Lucas traz todos esses detalhes, essas conexões. Ele ajuda você a entender o texto. E o verso 28 diz o seguinte: Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Imagine agora uma criança, 12, 13 anos de idade, vamos dizer, correndo, brincando, e agora um anjo aparece para ela. Imagine a reação. Zacarias estava todo com medo. Imagine uma criança e o anjo começa dizendo: você é favorecida, você é abençoada. E eu posso imaginar aquele olhinho daquela criança olhando para o anjo e falando assim: quem que é você? O que que você está falando aqui? Sabe, que emoção. E o verso 29 diz o seguinte: confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. E aí vem o verso 30. Não tenha medo, Maria. Da mesma maneira que o anjo falou a Zacarias: não tenha medo, ele se aproxima a Maria e fala: não tenha medo. Essa é a mensagem de Deus. Não tenha medo. Você não precisa ter medo de Deus. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Encontrou favor. O que que Maria fez para Deus encontrar favor, para Deus achar ela especial? E muitas vezes nós tentamos encontrar ou buscar esse favorecimento de Deus. Como que eu posso fazer? Como que Maria fez que eu posso imitá-lo, imitá-la? E isso é algo que a gente muitas vezes não entende. Porque nós vivemos numa sociedade que você precisa ser ou conquistar o seu valor pela classe social, pelos seus títulos, pelo seu trabalho, pelo seu sobrenome, pela cor da sua pele, sabe? A nossa identidade está ligada a essas coisas externas. E como eu posso agregar valor à minha pessoa? Como Maria foi favorecida? E aqui que vem a beleza da teologia bíblica, chamando graça. Nós encontramos favor nos olhos de Deus simplesmente por existirmos, por estarmos aqui, porque Deus nos criou. E vamos lembrar lá de Gênesis, vamos voltar para o primeiro capítulo da Bíblia. O que que Adão e Eva tinham feito que os levou a serem merecedores de serem criados à imagem de Deus? Nada. O que que fez eles, o que que eles fizeram para que eles merecessem o jardim do Éden? Nada. Quanto que eles trabalharam para eles desfrutarem o sábado? Nada. Você está vendo? O reino de Deus, desde o seu princípio, é baseado na graça. Não em algo que o homem faz, mas quem Deus é e aquilo que ele oferece ao homem. E aqui nós vemos uma declaração explícita da graça de Deus. Você é abençoada, favorecida, não porque você fez algo, mas porque Deus olhou para você nesse exato momento e porque você existe. E eu quero dizer para você que não importa o que você fez ou deixou de fazer, você é uma pessoa abençoada por Deus, porque você existe, você é filho, filha de Deus. E isso é muito importante nós mantermos em mente. E agora o anjo fala algo para Maria. Verso 31. Ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará Jesus. Imagine como aquela criança está passando por toda essa situação. Um anjo, entendendo que ela tinha sido olhada por Deus, e agora o anjo fala assim: você vai ter um filho e você vai dar o nome dele de Jesus. O nome Jesus era um nome comum também na época bíblica, e esse nome ele é de uma transliteração do nome Josué do Velho Testamento. Lembra o livro de Josué, aquele que sucedeu a Moisés? É, esse é o nome. E o nome tem o significado de que Deus é o nosso Salvador. Josué, Jesus, Deus é Salvador. E agora, Gabriel começa a descrever o que esse bebê, esse Jesus, faria. Interessante que ele faz o mesmo processo com Zacarias. Ele apresenta o nome e agora descreve o que Zacarias iria fazer. Lucas parece que está seguindo uma receita, uma fórmula. Verso 32, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria, com certeza ela tinha ouvido e aprendido em sua comunidade, na pequena sinagoga que ela frequentava, que um dia Deus suscitaria, levantaria o Messias, o ungido, o prometido, e ele seria da tribo de Davi, porque ele se assentaria no trono de Davi. Essa conexão do anjo com as especificações do Messias e da sua linhagem são importantes, porque, de novo, Lucas está voltando à Bíblia hebraica para nos conectar com a história, para nos conectar com o concerto de Deus com o povo de Israel, com o concerto de Deus com a humanidade, para salvar a humanidade. E Maria, de certa maneira, mesmo sem compreender todos os detalhes, as essências, ela entende que aquele bebê seria muito especial, que aquele bebê teria uma missão, a missão de sentar-se no trono de Davi. Verso 34. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. Bem, se você se lembra da pergunta de Zacarias ontem, verso 18, seguinte: como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho e minha mulher também é de idade avançada. Aparentemente, essas duas perguntas são parecidas, mas não são iguais. Porque Zacarias, a gente sabe, ele pediu uma prova, uma evidência de que isso iria acontecer. E o anjo fica até indignado: como você está pedindo uma prova? Eu estou aqui na sua frente, eu sou Gabriel, estou na presença de Deus. Você quer mais o quê? Você quer uma prova? Então você vai ficar mudo. Bem, se você está em mente a reação do anjo com Zacarias, e agora essa quase a mesma pergunta ao anjo, assim: ixi, o que será que vai acontecer com Maria? Será que ela vai ficar muda também? Mas um ponto importante, e eu vou repetir a pergunta de Maria: como isso acontecerá? Eu sou virgem. A pergunta aqui de Maria, não ela está pedindo uma prova. Me dê uma prova que isso vai acontecer. Ela assim, olha, eu confio naquilo que você está falando. Mas me explica, como isso vai acontecer? Ela quer entender o processo, ela não está questionando o processo. Zacarias, ele duvidou. Maria está perguntando ou pedindo maiores informações de como isso vai ocorrer. E queridos, não tenha medo de fazer perguntas a Deus. Não tenha medo de se aproximar de Deus. Deus está aberto. Você pode confiar nele. E agora o anjo calmamente responde a Maria. Maria, você quer saber como isso vai acontecer? Eu sei que você é virgem, você é uma criança, você não tem ideia ainda de como as coisas acontecem, mas deixa eu explicar para você. O anjo respondeu, verso 35, o Espírito Santo virá sobre você. O poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e ele será chamado Filho de Deus. Maria, o processo não é através de José e do casamento com ele. O processo se dará através do Espírito Santo. Através do poder do Espírito Santo. Pastor, como isso se deu? Nós não sabemos. Nós não temos os detalhes. E mesmo se tivéssemos, eu penso que a mente finita do ser humano não iria poder compreender as nuances e a profundidade desse processo. E o anjo, sem Maria pedir uma prova, uma evidência, dá uma prova e uma evidência para Maria. Verso 36. Além disso, sua parenta Isabel, ela ficou grávida, em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no sexto mês de gestação. Maria, olha, é dessa maneira que vai ocorrer, o Espírito Santo vai vir sobre você. E para te mostrar que isso é real, sabe da sua parente, ela está grávida. Todo mundo falava que ela não poderia estar grávida, mas ela está grávida. Então, Maria, da mesma maneira que Deus operou um milagre com Isabel, ele também vai operar um milagre com você. E agora vem o verso 37, o nosso verso áureo de hoje. Pois nada é impossível para Deus. Repita comigo. Pois nada é impossível para Deus. Nada. Nada é impossível para Deus. E agora vem a reação de Maria. E eu me emociono de ler esse texto. Uma criança que está sendo exposta a uma mensagem importante, de uma manifestação gloriosa de Deus. Uma criança que, quem sabe, estava brincando nas ruas do vilarejo de Nazaré. É escolhida para apresentar e trazer ao mundo Jesus Cristo. Algo que ela não compreende, algo que ela não sabe a profundidade. Mas a sua sinceridade, o seu amor a Deus, diz o seguinte, Maria disse, sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Que texto maravilhoso, que disposição. Você tem se colocado nas mãos de Deus a cada dia. Senhor, quero viver os seus planos para mim. Quero viver o seu propósito para a minha vida. Aquela adolescente, Maria, ela tinha esse desejo. Ela entendia o que era amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e de toda a força. Ela conhecia o Shemá, esta oração de Deuteronômio 6. Mas ela não só simplesmente conhecia, ela vivenciava. A despeito de pouca idade, uma fé genuína, e clara, que confia em Deus a despeito das limitações humanas, a despeito da total compreensão dos planos de Deus. Ela confiava que Deus tinha o melhor para ela. E eu quero dizer para você que Deus tem o melhor para você. Você pode confiar nele. O nosso Deus é um Deus de amor. Então, você pode depositar a sua vida a ele. O aprendiz de Jesus é aquele que consegue dizer: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. Essa é a fé que nós precisamos desenvolver, uma fé simples, que confia no Deus Todo-Poderoso e sabe o que ele tem para nós, o melhor. Vamos orar. Querido Pai, obrigado por tuas bênçãos, obrigado pela certeza que temos que o Senhor tem o melhor para nós, que o Senhor é o Deus do impossível. É emocionante lermos o relato de Maria, desta criança que teve uma função, um papel todo especial no plano da salvação. Obrigado pelo seu relato, pela sua fé, e nos ajude a ter a mesma fé de Maria. É isso que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, antes de nos despedirmos, eu quero lembrá-la das nossas perguntas de reflexão. E eu quero desafiá-la a meditar nessas perguntas. Bem, eu apertei aqui os botões de forma equivocada e eu peço perdão. Mas eu, voltando às perguntas aqui, então eu quero apresentar para vocês as 7 perguntas que nós recomendamos, sugerimos que você reflita a cada dia. Com certeza, quem sabe todas as perguntas não são aplicáveis ao texto de hoje, mas tente refletir nas lições e nesse texto. E aqui estão as perguntas agora. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? E aqui, quem sabe, você pode substituir por Deus, né? De que maneira Deus serviu e amou? De que maneira amar e servir de acordo com o exemplo de Deus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Perguntas importantes que precisam ser refletidas e respondidas. Que Deus te abençoe ricamente. Pela graça de Deus, estaremos de volta amanhã para continuarmos nesta jornada pelo livro de Lucas. Amanhã vamos refletir na visita de Maria a Isabel, as duas mulheres que carregam os bebês prometidos. Eles tinham esses bebês uma missão específica, um propósito singular, vão se encontrar. Um bonito encontro com grandes lições para nós. Espero vê-lo, espero vê-la amanhã. Compartilhe, quem sabe, essa mensagem com alguém que pode ser abençoado, abençoada por esta mensagem. Que Deus te abençoe e lembre-se, nada é impossível para Deus.
Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.